Estamos aqui para mais um episódio. A Agli já fez um intercâmbio pro Vaticano. Aqui é em off, né? Piadas internas. Hoje é o sagrado e o profano.
É o papo da santinha.
Você é santinha, Agli?
Se eu fosse cantar uma música religiosa hoje, seria 500 graus de puro fogo santo e poder, meu amor.
Ai, rajadão também entra como um hino bíblico. Então, faz um tempo que eu e a Agli estávamos querendo conversar sobre esse tema, né? Trazer a pauta para as bonitas aqui comentarem sobre a relação da gay, da comunidade LGBT, enfim, com a religião, né? Porque é um tema um pouco polêmico, mas hoje a gente vai trabalhar ele de uma forma assim, bem aberta, livre. Vamos dar nossas opiniões sobre tudo que a gente acha, as vivências dos seguidores da Mais.
A gente vai militar.
É, elas
aqui
vão...
Aqui não é chiquitita.
Aqui é meter o pau. Chegar metendo. Né, a opinião, claro. Mas é isso. Então, como eu já tinha adiantado em outros episódios atrás, não lembro qual, hoje é sobre religião. E aí, amiga?
E aí, minha velha? Deixa eu dizer aqui uma coisa. Então, a gente vai ressignificar essa questão de religião e obediência que muitos e muitas e muitas seguem. Porque, como eu já disse num episódio aí bem hoje, bem antigo, aqui é putaria e militância e vamos quebrar todas as amarras que a igreja, as instituições religiosas colocaram em todas vocês.
Então... Militou.
Em outras palavras, bagunçar a divisão.
Pois é, e esse é mais um episódio do...
Papo de Santinha!
E eu já vou começar aqui o episódio pedindo a benção. Cadê a benção da vizinha?
A benção, vizinha!
Não, vamos lá. Vamos começar aqui o papo sério. Primeira pergunta pra iniciar aqui. Vocês acreditam em Deus, em deuses, deusas, enfim? Vocês acreditam?
Vocês acreditam,
né? Em que você acredita, Leandrinha?
Então, eu acredito em Deus, sim. Aí eu não sei se esse Deus é um universo, se é uma deusa, né? Se é uma energia, o que é. Mas eu acredito em Deus, sim. Acho que existe uma força maior, alguma coisa que nos auxilia, que nos ajuda. E dê o nome que você achar melhor pra isso. Por um tempo eu até pensei que eu fosse agnóstico, não teria essa capacidade de entender isso, mas, enfim, eu acredito sim. Eu acho que é muito triste quem não acredita em nada, ser um pouco vazio.
God is a woman. Já dizia aquela cantora pequena, Ariana... Não. A Ariana Grande. Eu acho, assim, muitas pessoas falam que Deus não tem sexo, mas porque tratam Deus como ele. Deus é mulher, Deus não é homem, então... Eu acredito em Deus, sim. Porque se eu não acreditasse em Deus, que tem uma força divina que tá guiando todo mundo, querida, eu já estava louca, porque tudo eu jogo pra Deus. Eu digo, eu estou passando por isso, mas Deus vai me dar uma coisa melhor. Melhor. Porque se eu não acreditasse, eu já tinha desistido da vida.
Deus
já
tinha ficado.
Deus honra. Deus é amor, então acreditem. Do you believe in love?
Sino, né?
Isso é axé.
É axé.
Mas eu vou ressignificar a palavra e a frase da grande cantora, né? Que disse que God is a woman, mas eu vou dizer que ela é uma black woman. Eu também acredito em Deus, mas como o Leandro falou, nessa força que rege, nessa força maior, enfim. Eu não sei e nem sou capaz de opinar se tem sexo, se tem cor.
Se é Buda, se é Alá,
né?
Se é
Ra. Acredito sim. Acredito em um Deus e uma deusa e uma força superior que rege e que comanda. E é isso, joga pra elas, joga pro universo.
E aí, Léo, vai falar?
Eu acredito em fadas. Agora, assim, é um deus, uma deusa, né? Porque, vamos lá. Eu acredito que é uma bela mulher fechando, que não dá pra ver só o rosto, né? É uma entidade negra. É, eu tô viajando já. É uma deusa, mas é, vamos lá.
Eu acho que Deus é trans, no sentido de transcender. Ele é trans porque ele transcende tudo o que a sociedade quer colocar dentro de uma caixinha. Então, a sociedade diz que Deus é um homem branco, de barba, de olho azul, hétero, enfim. Mas eu acho que Deus, ele é trans, porque ele transcende. Ele transcende tudo aquilo que querem colocar ele dentro de uma caixinha, ele vai além. Por isso que vai nessas minorias. Ele é pobre, ele é preto, ele é favelado.
Não, e só pra dizer, quando tu tá falando em Deus, a gente tá se resumindo a esse Deus cristão que nós crescemos e conhecemos como Deus, né? Mas existe também outros deuses, no sentido, assim, de... Como que eu posso falar? De formas e de características diferentes, né? Mas a gente tá se limitando a esse Deus da Igreja Católica.
É, o que a gente, já, o que a gente já pode transformar, ressignificar, em vez de falar Deus, em falar em sagrado. Porque quando a gente abre pro sagrado, é tudo aquilo que move e a gente acredita, né? E quando a gente fala Deus, aí todo mundo já vai pensar que é Deus da Igreja Católica. Uhum. Mas quando a gente diz sagrado, vai pra todas as religiões.
Então, agora eu vou puxar aqui uma perguntinha básica. Qual é a relação de vocês com a religião? O que é... Não, na verdade, não é nem essa pergunta. É o que é religião pra você?
Eita, foi, fechou, viu aí, bicha? Os estudiosos, as bichas vão aqui se lançar. Não, mas assim, em poucas palavras...
Tempo de fala, viu, Jefferson?
É, religião, pra mim, é comunidade. Comunidade, pra mim, é família. Então, se você se sente em família, se sente bem, né? Você se sente dentro de uma comunidade que é uma religião. Ou, pelo menos, era pra ser, né? Aí a gente já joga aqui uma faísquinha de crítica. O que, por muitas vezes, a gente se afasta porque a gente foge desse sentido. Mas, assim, vou deixar as bonitas falar, porque eu vou me adentrar mais lá na frente.
Tu falou e eu lembrei daquela fala do filme do... Ah, meu Deus, como é o nome? Que aquela Osana quer dizer família. Família quer dizer... Lilo e Stitch. Não sei o que é religião, não vou mentir. Acho que religião é o quê? Uma seita? Pessoas que se juntam pra idolatrar um determinado...
É uma segregação que o sistema botou na nossa...
Lacrou. Religião é isso, né? Não, nem sei. Eu não sei... A pergunta era qual mesmo?
O que a gente entende por religião.
Ah, sim. Então, é isso que eu entendo mesmo por religião. Um grupo de pessoas que se reúnem, uma comunidade, né? Que acredita em alguma coisa e criam seus rituais pra idolatrar aquilo.
Pra mim, religião remete à instituição. Porque sempre quando eu penso em religião, me vem na cabeça Igreja Católica. Então, pra mim, religião é segregação. Obediência exacerbada, porque toma muito o nome de Deus em vão, a ponto de fazer crueldades e maldades em nome de Deus, que não respeitam. Acabam dizendo que a gente é intolerante, né? Tem intolerância religiosa, mas também há muita intolerância dentro da própria religião. Então, pra mim, religião é isso, a segregação. E minha velha?
Minha velha tá aqui. Eu tava pensando assim, religião é tipo um grupo de velhas que estavam no meio da rua falando da vida do povo. Aí, não sei, elas resolveram se juntar, formar uma irmandade, assim, pra falar da vida do povo e ter tipo uma lei que só elas estão certas e que qualquer outra pessoa tá errada. E aí virou uma religião e todo mundo começou a seguir, né?
Mas aí, segundo essas pessoas mais velhas que são fielmente religiosas, tanto católica, principalmente a evangélica, elas são tipo a Mia Colucci, que estão acima do bem e do mal e tudo pra elas, o que elas dizem, o que elas impõem, é o que é certo
elas
e acabou.
E já que a gente tá falando muito de comunidade, né, de religião como comunidade, a gente vai falar agora dessa comunidade... No sentido das experiências, né? A Agli tocou num ponto que é muito importante, que quando a gente pensa religião, a gente automaticamente direciona para uma instituição, com regras, com dogmas, enfim, com tudo aquilo que deve ser seguido, né? E quando a gente pensa religião, instituição e comunidade, a gente pensa nas experiências. E essas experiências, muitas vezes, se não vividas, né, como deveriam ser, vão trazer más recordações, o que leva ao afastamento. Você se recorda de alguma coisa, Agli, que você viveu na igreja que fez você se afastar?
Claro que sim, mas minha linda. Não, foi antes disso. Foi o catecismo. Não, é porque assim, minha família ela é muito religiosa. E pra, tudo pra minha mãe, eu tenho que ir pra missa, eu tenho que seguir as palavras de Deus, eu tenho que fazer a mesma coisa que ela faz, né? Minha mãe, né, principalmente nessa pandemia, ela acho que ela é a pessoa que mais reza no mundo, porque ela consome todos os conteúdos possíveis e impossíveis na televisão de igreja. Mas o que me estressa é todo esse ritual, você ter que se batizar, você ter que fazer catecismo, exatamente, você ter que fazer crisma. Bicho, isso me irritava de uma forma, assim, ter que acordar por 3 anos da minha vida, domingo de manhã, 7 horas da manhã, pra ir pra um catecismo.
Já foi 3 anos?
Aí, minha gente, essa questão, assim, de você ser obrigado a fazer uma coisa que você não quer, já me estressa. Aí, depois disso, veio o EJC. Eu poderia ter entrado no EJC desde quando ele fundou. Não, mentira, que eu não tinha idade, porque ainda tem esse negócio de idade. E, mas era pra eu ter entrado, sei lá, do terceiro, do quarto, eu entrei no sexto. Não reclamo, o EJC foi muito bom. Gostei muito, mas não é pra mim. Não
gostei
é pra
muito,
mim.
Mas não recomendo. Mas
não, eu recomendo. A pessoa se encontra dentro da JC, seja que não é pra eu seguir essa linha.
Ele encontrou o que não queria.
Não, não é que eu nem eu encontrei o que eu queria, que era perceber que isso não era pra mim.
Foi esclarecedor.
Foi, mas o meu grupo da JC era maravilhoso, adorava, amo todos. Mas é isso, minha experiência com a religião é uma coisa assim, obrigatória. Desde quando eu era pequena, era uma coisa obrigatória que não me dava prazer em ir, não era satisfatório, eu não gostava.
Na verdade, eu tive várias experiências com religião, né? Mas aí, como eu sou brasileiro, né? No interior do Ceará, a maior de todas é a Igreja Católica, né? Mas eu lembro que a primeira coisa que eu não gostei na igreja foi quando eu fui ser batizada. Até hoje lá em casa isso é uma piada, porque o que aconteceu? Eu fui batizado já com mais idade, acho que eu tinha 8, 9 anos. E aí, quando eu fui ser batizado, o padre tirou a chupeta da minha boca. E eu vim com a resposta na ponta da língua, chamei o padre de filho de rapariga. Até hoje a minha mãe, dá risada quando lembra disso, porque ela ficou morta de vergonha, né? Porque ele tirou... quando ele tirou minha chupeta, minha mãe disse, isso não vai dar certo. Ela pensou na hora e foi dito e feito. Eu já disse, ah, filho de uma princesa egípcia. Ali eu peguei já um ranço da igreja, porque olha, pessoa que tira chupeta de uma criança não é de Deus. Como é que virou padre? Pelo amor de Deus. Mas enfim, aí mas continuei, né? Eu também tinha esse ranço de ter que acordar de manhã, no final de semana, pra ir pra igrejinha, pra aprender as coisas da igreja. Menina, eu lembro a dor de cabeça que foi pra contar os meus pecados antes da crismoé da primeira comunhão, que a gente conta os pecados. Menino, não, da primeira comunhão foi uma agonia, porque eu pensando, se eu contar todos os meus pecados, imagina o tamanho da minha penitência. Mas aí o que me fez me afastar da Igreja Católica é porque eu participava de um grupo, Seguidores da Paz, eu adorava. Ah, eu achava muito bom, era tudo, eu tinha um pedaço de chão no céu, por causa do... o que eu não tinha na terra, eu tinha lá. Mas o que foi me afastando foi porque quando eu recebi a cruz branca, que significava as chaves do portão do céu, era uma coisa assim, receber a cruz branca. E aí me tiraram a cruz branca porque eu fui pro Halloween da escola.
Eu nunca vou... olha, essa cena foi icônica. Porque a gay que coordenava a gente, ela era bem performática. Ela mostrava como quem mandava era ela. Aí ela reuniu todo mundo num grupo que a gente chamava Grupo de Oração. Aí ela reuniu todo mundo e nesse dia foi... Leandro e uma amiga de Leandro, que era nossa amiga também. Aí juntou, botou os bonitos na nossa frente, tirou na nossa frente. E eu me lembro de Leandro e Ana Célia abraçando a gente. Eu vou voltar, a gente vai dar tudo certo. E nunca mais.
E ali foi a minha salvação. Porque... aquele momento eu me afastei da Igreja Católica, não me afastei de Deus. Continuei tendo esse vínculo, né, com esse Deus. A gente começou até aqui conversando sobre isso, que na gente não, enfim, não tem gênero, não tem forma e tal, mas também não é qualquer coisa. A gente sente e acredita, mas me afastou, e aí eu fui procurando outras experiências em outras religiões. Então eu nunca fui na igreja evangélica, porque eu nunca gostei muito da zoada. Eu não gosto de zoada em lugar nenhum. Então eu nunca fui lá, mas fui em terreiro de Umbanda, fui em centro espírita, fui em Vale do Amanhecer, enfim. Procurei outras vertentes da igreja católica, né, que tem infância missionária, né, tem outras vertentes. Mas hoje em dia, o que eu frequento mais e gosto bastante é o espiritismo, assim. Eu me identifico bastante com a filosofia espírita.
Não, minha experiência, se eu for contar aqui, termina daqui a mil anos. Mas, assim, experiências com a igreja, eu sempre tive muitas experiências boas. Eu passei 13 anos na JC, eu já fui dos Seguidores da Paz. É. Minha família também, como a Douglas, sempre foi católica e ainda é, e aquela que tem que fazer e tal. Mas, assim como todos já relataram, no começo eu tinha muita preguiça de ir pro catecismo, acordar cedo. Ai, bicho, sério, ó. Mas fiz tudo bem direitinho, os sacramentos, como rege, né, os dogmas católicos.
Aprendeu as orações, eu creio em Deus Pai.
Exatamente. Aí fui seguidor da paz, saí do seguidor da paz porque tava fazendo hora, fusticando na hora do terço, e o coordenador acabou. E o coordenador acabou o grupo, porque disse que a gente não queria nada, que isso era desrespeitoso, enfim. Aí com 15 anos fiz o AJC, né, aí fiquei... longos 13 anos, foi maravilhoso as experiências, participei do encontro da Agli, ela chorou, foi tudo, né? Mas é aquela coisa, chega um momento que a gente olha e diz, não é mais isso que eu me encaixo, e tá tudo bem não se encaixar, né? Eu acho que a gente precisa experimentar para saber o que nós queremos, e aquele que não tá dando mais, então quando não der, vai para algo que te chama mais atenção, que é mais o seu perfil, e hoje em dia... eu sou como Leandro, né? Eu acho que como todos, acreditamos em uma força, nos conectamos, de certa forma, com esse lado espiritual, mas a gente não precisa mais forçar algo que seja dogmaticamente de uma religião. Ai, tem que ser assim.
E assim, só fazendo um parênteses, eu acho que eu nunca estive tão próximo de Deus depois que eu me afastei da religião, entendeu? Eu acho que quando eu me afastei das religiões, no sentido desses dogmas, desses rituais,
instituições.
Todas essas coisinhas, essas nuances que eles propõem pra gente, nos impõem, eu acho que eu nunca me fiquei tão próximo de Deus depois que eu me livrei de tudo isso. Então, hoje em dia, Deus é um grande amigo, uma pessoa com quem eu converso todo dia e que, em momento algum, tá ali pra me crucificar ou pra me mandar pro quinto dos infernos porque eu fiz alguma coisa ruim, entendeu? Não, Deus é muito mais que isso.
Só pra exemplificar o que o Leandro falou, tem uma ilustraçãozinha muito conhecida e eu acho que faz todo sentido, que é um peixe dentro de um aquário. Sim. Aí quando esse peixe está dentro do aquário, o nome do aquário é religião. Aí quando esse peixe ele pula para o mar, aí lá tem sagrado, que é quando você expande, né? Você não fica preso a apenas um dogma, você consegue expandir a espiritualidade. Eu acho que isso resume bem.
Mas é engraçado essa questão de deuses, divindades e tudo mais, porque eu não acredito em céu e inferno. Não acredito de jeito nenhum, tem quem faça. Mas eu acredito muito em Deus, e é como o Leandro. Eu tenho essa relação de parceria e uma afinidade muito grande com Deus, coisa que eu não tinha e nem buscava quando eu frequentava a igreja. O afastamento não foi de maneira dolorosa, só teve um dia que eu disse, não vou mais, e acabou, e pronto. Vieram saber, por que você não vai nessas reuniões da JC, não sei o que, ai mulher, não quero, já deu, valeu, falou, tô bem, e é isso.
E é muito engraçado isso, porque tu falar sobre essa questão, essa relação de parceria e tudo mais, porque assim, é exatamente esse o medo da igreja, que a igreja ela é isso, ela quer que as pessoas... se conectem a Deus através dela. Então, assim, eu sou a ponte. Só vai atravessar essa ponte quem eu julgar capaz ou bom, enfim. Então, esse é o medo da igreja, que as pessoas... E quando eu digo igreja aqui, eu tô falando todas as instituições, igrejas que oprimem seus seguidores, né? Eu não tô falando só da Igreja Católica, por exemplo. Mas é nesse sentido. O medo da igreja é que percebam que... Pra você se conectar a Deus e encontrar Deus, você não precisa dessa instituição ou de alguém que diga, use essa cor nesse dia, né? Mas sim, uma questão, acho que de ética. Acho que se você procura dentro de você, acho que Deus tá bem dentro da gente mesmo. É só a gente procurar direitinho.
É porque a maioria das pessoas, a maioria de nós, eu digo isso porque logo no início, quando eu participei do AJC, né, vou dizer AJC porque é o que eu participei mais dentro da minha vida da igreja, mas dentro da vida da igreja, quando eu era mais novo, antes de estudar religião, enfim, me aprofundar, a gente, né, comunidade, tem a ideia de que a gente só vai encontrar o sagrado no templo. A gente tem essa ideia de que eu vou sair da minha casa e o sagrado, ele só vai se fazer presente dentro do templo. Então, eu necessito ir ao templo. Por isso que na pandemia o pessoal quer, porque quer as igrejas abertas, igreja como um serviço essencial, que eu preciso estar dentro, como se o fato de estar dentro da igreja, do templo, do prédio, fosse conectá-los com a divindade, né? Com o passar do tempo, e depois que eu fui abrindo mais a mente, e estudando, e, enfim, percebendo as experiências, eu fui vendo que eu não necessito mais desse apego. E aí, é nessa hora que a chave gira, né? Eu não preciso mais ir para a igreja para me conectar com Deus. Eu não preciso mais estar dentro de um templo ou seguir determinadas normas para eu dizer que eu estou espiritualizado.
E é algo tão, assim, interessante que, tipo assim, quando a gente realmente tá dentro da igreja, por exemplo, eu já fui em algumas igrejas, né? Acredito todo mundo que já foi em várias igrejas. A sensação é muito boa, de fato, porque é um espaço grande e calmo. Então, isso também, de uma certa forma, te acalma. Traz uma sensação de tranquilidade, no mínimo. Mas se você pensar bem, tipo assim, se você for pro meio de uma mata ou pra cima de uma grande pedra, alguma coisa nesse sentido, e você ficar muito próximo da natureza, você consegue sentir essas mesmas tranquilidades, essas mesmas sensações boas, sem necessariamente você estar dentro de uma instituição. Você está ali em contato direto com a natureza. Então, por exemplo, quer sensação melhor do que você ir pra praia, quando a praia não tem ninguém, tá bem deserto, assim, você fica ali parado, olhando pro mar, vendo aquele horizonte, então traz uma tranquilidade muito boa. Eu acho que é essa sensação que a gente procura, às vezes, nas instituições.
É o apego com o material, com algo que a sociedade dita como essencial pra se conectar.
Eu fico pensando, assim, nessas pessoas que pisam em ovos, principalmente jovens como eu. E também que são LGBT, em quão difícil deve ser esse percurso, essa jornada dentro da igreja, de você ter que viver pisando em ovos, se auto-julgando direto, se o que eu for fazer, isso aqui é bom, se tá bom pra Deus, se tá bom pra não sei o quê, se é certo, se não é, se é pecado, se não é, bicha. Solta essas amarras, querida. Fala o nome de uma fofoqueira e desata esse nó.
Não, é porque, ó, quando a gente tava fazendo a pauta, isso é uma coisa nítida. A população LGBT, principalmente os gays, né? Eles são maioria dentro da Igreja Católica, dentro das religiões. Aí a Agnes até perguntava, bicha, eu queria entender o porquê que existem tantos gays dentro da Igreja Católica e a Igreja nega a existência, a participação e a importância. Porque quem lidera, se a gente for pegar nossas experiências, quem é os coordenadores dos grupos da igreja? São muitas vezes gays, pessoas afeminadas, pessoas da comunidade LGBT. A gente relatou aqui no nosso próprio grupo Seguidores da Paz, né? Mas enfim, o que eu quero dizer com isso é porque não existe igreja sem a população LGBT, porque é dentro das igrejas que os LGBT se sentem livres. Você quer um espaço pra você dançar. Eu lembro que nos Seguidores da Paz a gente tinha as danças litúrgicas, tinha os panos, tinha o fogo.
Menina, a gente dançava na novena de Senhora Santana,
lá na frente.
Um grande evento.
Qual é o hétero que dança? Não dança. Sabe por que é que incomoda? Porque eu tava dizendo pra Agli, não tem nada pior pro tradicionalismo, que é a Igreja Católica, do que um corpo liberto. E os LGBTs dentro das igrejas, eles são libertos pra dançar, pra cantar, pra mostrarem os seus dons. É por isso que fica muito mais fácil você observar e dizer, quem vai fazer isso? São provavelmente pessoas LGBTs. Pois é, mas nem só de tristeza vive a Igreja Católica, né? Nós temos movimentos progressistas que lutam pela causa LGBT, porque nós, corpos LGBT, também temos o direito de termos religião, espiritualidade, enfim. E um deles foi o filho de David, né? Filho de Davi.
Pois então, gente, já participei de um movimento progressista dentro da Igreja Católica. Não sei dizer se tinha a bênção vizinha do clero. Não sei, mas eu acho que tinha. Enfim, era tudo, amava, a gente conversava sobre assuntos importantes, trazendo passagens da Bíblia.
Não, na época que a gente participou, que foi criado o Filho de Davi, ainda não existia uma comissão na Diocese de Iguatu que lutasse, mas hoje já tem a Pastoral da Diversidade. Quem é o padre responsável é o Padre Leiva, ele que luta junto com aí, né? Mas hoje já tem uma organização, ainda ainda é pouca? É, deveria ser mais? Opa. Deveria, né? Mas a gente já tem uma representatividade aí.
E eu acho que falta divulgação, porque eu tenho certeza que tem um monte de galerinha, né? Um monte de gente aí, corpos gays, lésbicas.
Corpos políticos.
É, os corpos políticos e politizados que não conhecem esse grande grupo, esse grande movimento de progressão pra tombar todo o conservadorismo que existe dentro da Igreja Católica.
Por mais incentivos e iniciativas desse tipo. Mas tem uma pergunta que eu queria ouvir das gatinhas, né? Porque assim, minha experiência com a igreja, ela foi uma experiência que não foi marcada por homofobia. Eu nunca sofri homofobia dentro da igreja, nem nada. Apesar de saber que eu não sou uma regra, eu sou uma exceção. Mas vocês acham que tem como ressignificar essas experiências ruins que foram vividas e que muitas pessoas vivem dentro da instituição católica, ou enfim, dentro das outras instituições? Que a gente fala do catolicismo porque é a grande massa, né? A grande tragédia do mundo.
É a nossa realidade.
Amiga, eu não sei dizer assim de fato se tem como, porque acho que a pessoa tem que ser muito madura, eu acho, pra saber lidar com isso, porque, como eu falei, nem todo mundo sabe desses grupos progressistas e vivem dentro do seio da Igreja Católica, em que há muito preconceito. Eu também nunca sofri, mas o que me fez me afastar foi comentários maldosos de pessoas que eu não conheço, mas que eu vi que defendia. Por exemplo, recentemente, o Vaticano não autorizou o casamento homoafetivo, enfim, e foi super preconceituoso, homofóbico e tal, e eu não acho certo, porque é muito contraditório um papa pregar, defender a diversidade e ser contra o casamento homoafetivo. Sem contar que casamento pra mim também é só uma formalidade, é só um contrato, mas eu sei que por questões de luta, por questões de direitos, as pessoas precisam. Pessoas LGBT precisam casar, eu acho, não sei.
Às vezes, nessa questão do casamento, isso é uma opinião minha. Eu vejo muito, eu sei que existem os direitos, como a Agli falou, mas assim, de uma percepção muito particular, eu acho que, não sei se é porque eu já cansei, a verdade é cansaço mesmo. A palavra que resume isso é o cansaço. Eu já cansei tanto de ver as pessoas, principalmente os LGBTs, dentro de uma religião católica, lutarem por direitos iguais e não serem ouvidos e nem aceitos, que às vezes quando eu vejo pessoas querendo uma validação de uma igreja, como um casamento, uma bênção de Deus ou da igreja para casar, ou para ser padrinho, ou para, enfim, coisas simples, eu já tenho um ranço dessa validação. Aí, como eu costumo dizer, eu já não preciso de uma validação de uma instituição que não quer. Porque realmente é não querer, né? Eu acho que falta diálogo, falta comunicação, falta abertura ao outro e às dores ou aos anseios dos outros. Aí eu já acho meio cansaço, sabe? Aí eu fico inconformado porque a igreja não aceita. Eu não procuro mais essa validação.
Eu te entendo, assim. Eu também não procuro, mas eu também acho um pouco estranho, digamos assim, que as pessoas consigam se desamarrar de tantas amarras, né? Fui redundante? Fui. Se desprender de tantas amarras e, ao mesmo tempo, ficar, esperar essa validação, por exemplo, da igreja dar a chancela pro casamento homoafetivo. Tipo assim, eu sei que tem muita gente que é hiper religiosa e queria demais fazer toda aquela cerimônia, aquele ritual do casamento do compadre, bebê. Só que eu acho isso tão, acho tão pequeno e até mesmo desnecessário em certo ponto, porque hoje em dia a gente vive numa sociedade muito da razão, né? Por mais que a igreja influencie demais as instituições públicas e do Estado, né? Laico, de direito e tudo mais. Mas eu acho uma busca de uma validação um pouco estranha. Pra quem já se desprendeu tanto disso, continuar preso a essa amarra, entendeu? Tipo Exatamente. Assim, eu acho desnecessário, acho perda de energia.
É.
Mas pra quem quer, e vai lá, gata, vá.
E acho que isso deveria ter sido dito no início do episódio. Mas já que não dissemos, vamos dizer agora. Tudo isso que a gente tá conversando, como sempre acontece nos nossos episódios, é uma opinião nossa, de vivências nossas. Não quer dizer que nós vamos ditar a regra. Ah, você que tem vontade de casar, ou que quer continuar na luta, em busca de uma aceitação, aceitação, uma validação da igreja, vai, continua. Eu não tenho mais esse saco, nem gastando energia com isso. Mas é uma opinião minha, assim como cada um daqui tem a sua opinião.
E outra coisa, a gente tá trazendo mais assim um foco à questão da igreja católica, porque é o que a gente vivencia, mas vocês sabem qual é a religião que mais ataca e segrega as pessoas. E eu não vou dizer qual que vocês não é, burros, que é a do presidente de vocês.
Então é isso. Uma coisa que eu acho que precisa ser comentado também e que gera tudo isso, todo esse hate, esse ódio, a própria violência, mortes, enfim, é o que é pecado, né? O que a igreja dita que é pecado. Porque se você faz algo que vai contra a igreja, é porque você está em pecado. E se você está em pecado, você não é digno de que a igreja lhe ame. Ou muitas vezes, que eu acho que é o pior, né? Muitas igrejas, instituições fazem o julgamento de dizer que Deus não lhe ama por você ser assim. E que a gente precisa falar muito sobre isso. Porque o pecado é uma coisa de doutrinação, muitas vezes, né? A doutrina de certas instituições gera o pecado. Se você não faz o que aquela doutrina prega, você tá em pecado. Então a gente precisa ressignificar o que é esse pecado. E já entra naquele paralelo da obediência, que a gente também precisa comentar.
Isso é uma questão assim tão patriarcal, tão machista, tão misógina, que eu vou trazer, fazer até um link de uma série que eu acho que a maioria das pessoas assiste, que é o Conto da Aia, que é uma coisa assim tão atual e tipo assim, lá eles vivem no presente, no tempo que a gente tá vivendo, mas a instituição que eles pregam, o conservadorismo que eles pregam em Gilead, é Gilead, né, Leandro? A cidade, Gilead. A cidade lá que eles vivem toda essa doutrina do Antigo Testamento da igreja. Enfim, aí a série é toda essa questão de que a supremacia religiosa acha que tem o direito sobre o corpo das mulheres, que elas são apenas para procriar, para seguir as leis de Deus, para andar assim sobre pisando em ovos, e que se for contra, a pessoa é severamente punida com a morte, com enforcamento, minha filha, com enforcamento.
Se a mulher lê, eles cortam um dedo dela, né? É o dedo que ela usou para ler. É.
E é muito triste ver isso, porque isso é muito atual. Eu acredito que deve ter assim no mundo lugares que acontecem esse tipo de coisa, como por exemplo, naqueles países que ser gay é crime, a mulher não pode sair com qualquer roupa, tem que usar a burca, essa parede. Enfim, mulher, isso é totalmente errado.
O auge é não permitir que a indústria fonográfica coloque mulheres nas capas dos discos, que eu fiquei passado quando eu vi a capa do Cromática, enfim, de cantores e divas lá, só a capa lisa, sem nada, porque não pode ter a figura feminina na capa. Porque é um desrespeito. Gente, é por essas e outras que eu afirmo muitas vezes que há certas doutrinas, religiões, matam. Por isso que a conta todo não fecha, dia. Né? Todo dia. A conta não fecha. Como é que você prega o amor, você prega a vida seletiva, né? Pra algumas pessoas, pra quem convém. Porque essa obediência, a gente tá indo nos extremos do exemplo que os meninos falaram da série, mas se a gente for pros dias atuais, nessas comunidades neopentecostais, a gente tem regras de vidas tão absurdas que não faz sentido. Não faz sentido. Você tem que se confessar todo dia, você tem que ir pra missa todo dia, você não ir pra uma festa, você só
tem
namorar
que
pessoas.
20% do seu orçamento pra igreja.
Né? Ter a colheita santa. Agora eu me lembrei da Andrés Urach, ela dizendo que uma vez por mês tinha a colheita santa, que era pra você dar tudo. Não é uma porcentagem, é tudo que você pode ofertar pra Deus, entre aspas, né? Então, são regras de vidas que não fazem sentido. É uma doutrina. Como é que Deus te ama do jeito que você é, o sagrado, enfim. Mas só ama se você fizer isso, se você não fizer... Gente, é muito... Você não pode usar tal roupa, você não pode namorar com tal pessoa, você não pode usar... escutar tal música, essas doutrinas. O radicalismo é uma doença? É uma doença, gato.
E uma doença que em mim dá uma preguiça. Eita, como eu tenho preguiça de falar com gente completamente alienada pela igreja. Me dá assim. Já dizia Karl Marx que a igreja é o ópio da população.
É,
ele disse isso, não sei se foi no Manifesto ou foi no 18º Brumário.
Foi no Natal de 1900.
Cala tua boca, menina. Mas ele diz que... E quando ele diz isso, muita gente entendeu errado o que ele queria dizer, né? Que ele tava fazendo uma crítica às drogas, quando na verdade ele tava fazendo uma crítica à religião. É complicado quando a gente deixa que a religião ocupe tantos espaços e que ela... E que as regras da igreja, de qualquer igreja, no caso, hoje em dia, tem muita influência das neopentecostais, de fato, sobretudo na América Latina. Sim. Tem muita essa influência e que vincula muito à igreja... É, ou essa, como é que eu posso dizer? Essa ascensão aos céus, ou esse olhar generoso aos olhos de Deus, se você conseguir riquezas naturais, riquezas na terra. Então, assim, é tudo associado à riqueza. Então, quanto mais rico você for, é porque mais Deus gosta de você. Entendeu? Então, é meio que um ciclo vicioso, em que você procura riquezas pra doar pra Deus.
Leandro falou essa questão de Marx ser a fala de Marx ser confundida com uma luta contra as drogas. Aí eu lembrei do quanto a mídia faz com que a igreja seja uma forma de salvação, por exemplo. Em Verdades Secretas, a personagem da Grazi, ela era viciada em drogas, aí se curou porque virou evangélica.
A religião, porque essa questão já... Falar de drogas já é mais caro, né? Porque é o que eu estudo. Mas, tipo assim, só pra gente entender, é preciso, faz parte, né? Todo ser humano, todos nós, buscamos esse vínculo com algo maior, a espiritualidade, o sagrado. Todo mundo procura isso, seja da sua forma, da forma que for, né? Alguns com as igrejas, né? Outros com outras coisas, né? Mas todo mundo procura esse sagrado, esse vínculo. É preciso. A questão é quando isso ocupa um espaço muito grande. Tudo que é demais é veneno, e tudo que é veneno... mata.
Mas isso que Leandro falou é muito certo e é muito verdadeiro. Agora eu vou fazer com ele, Leandro, se a gente for pro lado dos estudos, né, que a gente tem costume, aí não termina. Quando a gente estuda a religiosidade, tem um teóricozinho que é o L.A. de Miceia, e ele fala justamente isso. Ele é o maior teórico sobre as religiões e a espiritualidade. Ele fala que todo mundo busca algo que vai além do humano, né? Que transcende o humano, que são os sagrados, por excelência. Mas esse sagrado, ele é percebido por cada pessoa de uma forma específica. Então, o que é sagrado para Leandro pode não ser sagrado para mim. E isso vai desde práticas ritualísticas... Exatamente. Aí a linha tênue do profano e do sagrado é justamente para isso. Uma pessoa que tem um hábito de ir todos os domingos, religiosamente, assistir o jogo com os amigos num bar, isso é sagrado para ele. A partida de futebol é sagrada. Só que para mim pode não ser. Para uma pessoa que é ritualizada, né, dentro de uma igreja, de uma fé, de uma instituição, ela vai achar que aquele espaço é um espaço profano. Então, isso vai muito da percepção das pessoas. O que entra também num paralelo entre religiosidade e espiritualidade, que são coisas totalmente diferentes, e às vezes a gente costuma jogar tudo numa caixinha só, né? Que um exemplo, a pessoa que ela tem espiritualidade é uma pessoa que pratica atos bons, enfim, que tem esse contato, né, com algo, com sagrado. A pessoa que é religiosa, ela segue um dogma, uma fé. É por isso que tem muitas vezes que as pessoas dizem assim, ah, fulano é bom e não precisa nem estar dentro da igreja. Ou às vezes tem pessoas que são de igreja e dizem, fulano é tão religioso, vai pra tantas corras da igreja, mas não vale merda, né? Porque tem esses dois pesos entre religiosidade e espiritualidade.
Agora é engraçado, a gente recebe resposta mesmo sem saber. A gente tira força de eu não tenho, mas assim, foi Deus que me ajudou.
Mas isso é ser espiritualizado. Um exemplo, ser espiritualizado é você se conectar de diversas formas. A gente tava aqui numa pausa, se acabando de cantar hinos ali, né? Músicas que provavelmente não sejam muitas vezes da igreja, mas que traz essa sensação de contato. Enfim, a espiritualização é justamente isso. Esse contato com a divindade, com o sagrado, sem ser através do ritual. Um ritual propriamente que tem começo, meio e fim. Isso é ser espiritualizado. Quando a gente parte para a religiosidade, a gente tem que seguir um rito. Se eu for para a missa, eu tenho que ir do canto de entrada ao canto final. E se eu não cumprir isso, eu não participei da missa. Então, não é uma coisa meio certa. São caminhos que vão surgindo e possibilidades de conexão. A gente não pode generalizar tudo isso que a gente tá falando. Então, nem toda religião é ruim, nem todo líder religioso prega o mal, só quer roubar, porque senão a gente vai jogar tudo dentro de uma caixinha e não vai fazer sentido o que nós estamos conversando. Então vamos lá, nem todo pastor é ladrão, nem todo padre é pedófilo, nem todo pai de santo é assassino, charlatão, enfim, não vamos generalizar. Antes de encerrarmos com a pergunta final, a Agli vai fazer uma indicação aqui de um documentário maravilhoso que salvou a minha vida e também pessoal. Não, mas quando a Agli me apresentou, eu disse até pra ela, bicha.
Ó, é o seguinte, é esse. Um dia eu encontrei, me indicaram, na verdade, o documentário da Marina Abramovic. E eu fui assistir porque a Marina Abramovic trabalhou com a Lady Gaga. E todo mundo sabe que eu amo a Lady Gaga e eu amo a arte. Então, a Marina Abramovic é uma artista. E ela fez o documentário Espaço Além. Tá no YouTube, é maravilhoso. Que ela visita os templos religiosos. E o primeiro... Eu vou só dar um spoilerzinho básico. O primeiro templo que ela visita é o do João de Deus. E pra quem não sabe quem é João de Deus, ele é um grande bandidão. Ele era estelionatário. Ele abusava sexualmente das mulheres. E o Brasil inteiro conheceu esse homem. E ele era muito assim, sabe? Uau.
Dois motivos porque a Agli assistiu. Primeiro, porque Marina Abramovic é artista e amiga de Lady Gaga. E segundo, porque Lady Gaga é Deus. Não, é assim. A Marina Abramovic, ela é uma artista plástica. Aí, a intenção do documentário é ela vivenciar várias experiências para que essas experiências, muitas delas, eram muito induzidas. Então, as pessoas diziam, tem tal líder religioso do espiritismo, que é o João de Deus. Tem tal líder religiosa do Candomblé, que era uma mãe de santo lá. Inclusive, ela já até... Quando o documentário foi lançado, ela já era até falecida. Ela tinha 101 anos. Aí, tem tal tribo indígena que trabalha o xamanismo. Aí, ela foi visitando e ela fazia experimentações, porque ela trabalha com atos, experiências. Aí esse documentário fala justamente da experiência da Marina Abramovic e termina com uma exposição que ela fez sobre a questão do esoterismo, que ela tem uns cristais de conexão. É incrível. Marina Abramovic é por tudo. Assistam Espaço Além. Valeu.
Eu quero saber de todas, qual é a relação de vocês com a religião nos dias de hoje? Pra mim, é nada. É nada, porque eu só vou criticar.
Pra mim também, tanto faz como tanto fez. E é isso.
É, não é uma coisa que eu procuro, não sei futuramente, mas hoje, nessa data desse podcast, pra mim é uma coisa irrelevante.
Nos dias de hoje, religião pra mim são caminhos. Então, acho que depois de um tempo, eu aprendi que eu não preciso mais estar preso a uma religião. Como a minha família, como os meus amigos, como pessoas querem que eu esteja. Então, corriqueiramente, as pessoas mandam mensagens. Por que é que tu não vai pra missa? Por que é que tu não faz isso? Por que é que tu não volta? Aí eu digo, porque eu não estou mais me limitando, né? Então, hoje, se eu tô com vontade de ir num terreiro de Umbanda, eu vou. Se eu tô com vontade de ir pra um centro espírita, eu vou. Se eu tô com vontade de ir pra missa, se eu não tô com vontade de fazer nada, ok. Como diria minha orientadora, minha religião é não ter religião. Minha religião é o amor. Se eu sinto amor e me sinto bem, eu vou. Então, depois de um tempo, eu aprendi que hoje eu posso me conectar da forma que eu desejo, sem uma instituição.
E tá tudo bem.
Tá ótimo.
Eu falei com o Jefferson mesmo esses dias aí que eu queria conhecer novas religiões e espaços religiosos, porque eu acho que eu tenho um quê, assim, pro espiritismo. Bruxa. Não, de bruxa não. Eu não sei, gente. Eu tenho um negócio, assim, dentro de mim que... Mas não sei. Será que eu sou médium? Não sei.
Fica aí.
Eu queria trabalhar isso. Eu falei na estante, né, 2 minutos atrás que eu não queria. Mas eu acho que eu quero. Só que é conhecer.
Assim como todas as princesas aqui desse recanto... Também eu não tenho praticado nenhuma religião e minha religião tem sido não ter religião. Então, mas isso não significa, né, que Deus não é um grande best.
Sim.
Tá lá no meu close friends. E é isso aí.
E fica a mensagem, eu acho que se você se sente bem em qualquer religião ou qualquer instituição ou qualquer denominação, ou se nem não se sente bem em nenhum lugar, né, siga a sua vontade, seja feliz e não vá pela sociedade, vá pelo que você acredita e se conecta.
Mas se te faz mal, se te aponta como se erro, afasta. Se afaste.
Corre,
porque não é nada saudável e você não precisa disso. Porque há outras maneiras de você se conectar com Deus sem precisar estar ouvindo absurdos de gente cética e louca.
Antes de encerrar, vamos fazer a última pergunta mesmo, que tem a ver até com o assunto. Como vocês acham que vai ser o juízo final? O que é que vai ter lá no juízo final, Agli?
Eu vou reencarnar. E pronto, acabou. Vou reencarnar.
Evoluída.
Eu acho que ele mostra assim, tipo, toda a sua experiência de vida. Aí ele vai e diz assim: e aí eu te dou três opções. Vai ser a vida tal e a vida tal. Pra qual tu vai? E aí você escolhe.
Amiga, pensar nisso, vendo assim o tanto de gente que morre por segundo, é muito, gente. Me dá um tédio, me dá uma ansiedade ter que esperar passar a vida de mulher. Esse juízo final não existe. Vai ser aquela coisa da RH, demitida! E vai. Mas eu acredito muito em reencarnação.
Eu queria que o meu juízo final fosse assim. Chegava lá, né, de um por um, ou tivesse plateia, sei lá como era, a fila de espera, e Deus dissesse assim: baixa o PowerPoint, porque agora fez isso, isso e isso. Ia passando tudo,
mas
falas.
Mentira, mostra.
Né? Ia mostrando assim as verdadezinhas na nossa cara. Seria tudo, né? Mas, de acordo com Maria Glória Polo, que foi uma gata que diz ter participado
de um juízo final
e teve a oportunidade de voltar, ela diz que existe o livro da vida que se abre na hora que você morre e vai passando tudo. E ela diz que passa tudo em imagens, falas e pensamentos. Então, tudo que você pensou, tudo que você falou, o que você fez, passa lá na sua frente. Então as gostosas estão lascadas.
Aí eu digo, mas aí não foi porque eu quis.
Eu acho que vai ser igual ao da Compadecida. Inclusive, né?
Vou
lembrar lá do poeminha que João Grilo faz pra Nossa Senhora Aparecida, que é com quem eu também vou me apegar na hora que for preciso. Valeu, Nossa Senhora, Mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quanto quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui homem, já fui menino.
Pronto.
Enfim,
só
me falta ser mulher. Já fui. Enfim, é isso aí. Quem quiser assistir, tem no Globoplay também.
Eu choro.
Eu também choro. Porque eu acho que se tem um ponto específico, aí a gente volta pra mulher, né? É. Que é o centro de tudo. É. Mulher, Deus é uma mulher.
Lá vem a Imaculada.
É, lá vem ela.
Pronto, contestamos, batemos no martelo e Deus é mulher. E por aqui a gente vai, né? Um beijo pra quem quiser. E esse foi mais um episódio do
Papo de Santinha! One more done, you.